Ribery through the middle. Frenchman's done well. Robin is there! Iron Robin! Has surely won it for Bayern Munich. To continue his great personal record here at Wembley. With 90 seconds on the clock. Robin raced it and rolled it into the net.
Well, Lewandowski.
Sim, começando agora direto dos estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Hoje vamos voltar ao velho continente para falar do ano que a Europa foi dominada pela Alemanha. Não falaremos de Otto von Bismarck. Hoje é dia de falar de 2013, quando Borussia Dortmund e Bayern de Munique fizeram a final germânica da Liga dos Campeões. Dessa vez vai ser a primeira vez que a gente vai falar da Champions League em si. Falamos da Superliga há pouco tempo, mas nunca havíamos falado sobre um título da Champions League e estamos corrigindo esse erro neste momento. Hoje vai ser dia de lembrar daquele time de Robben, Ribéry e Miller, os três municiados pelo craque dos Gatorades, Márcio Rafael. E é dia também de lembrar da ascensão de craques dentro de campo como Lewandowski, Reus, Hummels, com o comando de Jürgen Klopp aparecendo forte no cenário nacional, internacional, no banco. Meu nome é Gustavo Angeléas e eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu Guten Tag.
Guten Abend, Freunde, vom Armário da Bola. E o meu alemão se estende a isso. Olá, todo mundo, amigos do Armário da Bola, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas, telespectadores, telespectadoras. Eu adoro chamar de telespectadores porque não tem tela quando a gente tá aqui, né? Como a gente é um programa de áudio...
O rádio
gente...
não tem imagens.
É, o rádio não tem imagens. Estamos chegando aqui para falar de um título, de uma... não só do título, né? Não só dessa final emocionante, clássico, mas de uma edição da Champions League que teve muita coisa, né? Muitos contextos, muitas histórias interessantes ao longo da competição, surgimento de grandes craques, grandes momentos... Grandes campeões morais, né? Times que perderam, ficaram pelo caminho, mas que marcaram muito. Foi uma Champions com muitos jogos muito emocionantes, grandes nomes aparecendo. E foi uma Champions que, pra mim, mudou bastante a história do futebol, cara. Mudou bastante a cara do futebol.
Sim.
É, a gente tá falando de um contexto de competição pré-Copa do Mundo 2014, um ano antes da Copa do Mundo. É, a gente sabe que cada Copa do Mundo é muito importante pra... historiografia do futebol, né? Pra forma como o jogo é jogado e como lambaria pescado.
Não obstante.
É, não obstante também como lambaria pescado. Mas esse é um ano que trouxe uma novidade tática muito importante pro mundo, né? Trouxe um contexto diferente de jogar futebol. O time do Borussia Dortmund foi bem importante pra como o futebol seria jogado de lá pra cá, né? Eu acho que até hoje, assim, é bem simbolizado por esse time. Estamos aqui pra falar desses... grandes momentos, dessas grandes... os grandes fatos que permearam essa campanha da Champions League 2013. A gente, claro, a gente sempre puxa a nossa sardinha aqui para as competições sul-americanas, mas a gente gosta também do... futebol é futebol, né, cara?
E futebol paixão bem é jogado, como é esse caso, é sempre bom. A gente tá gravando alguns programas com antecedência, então não estamos gravando na semana de publicação. Então, nessas semanas agora, teremos talvez programas um pouco mais frios, pautas mais frias, mas tudo isso para que a gente consiga publicar. Nosso planejamento aqui está sendo feito com uma série de especialistas e contadores e todo tipo de profissional liberal para conseguir entregar o melhor conteúdo para os ouvintes do Armário da Bola. Se você quiser ajudar a gente a ser mais conhecido, ser mais ouvido por aí, você pode ajudar divulgando nossas redes sociais. Estamos como Armário da Bola em tudo quanto é lugar. YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok. O que mais?
Orkut, MySpace.
Orkut, MySpace, Napster. O que você pensar, tá o Armário da Bola lá. E se você quiser ajudar financeiramente com a existência desse projeto, você pode entrar em picpay.me/armariodabola e a partir de R$5 você já ajuda na manutenção e expansão desse projeto.
Ah, se quiser mandar um Pix também, a gente tem aí Armário da Bola, tudo junto sem acento, @gmail.com. Se quiser mandar um centavo, US$1 bilhão.
Manda qualquer coisa e avisa também pra gente agradecer.
Aproveita que o Pix não é taxado. Então, se você mandar aí US$1 bilhão...
Se quiser lavar um dinheiro aí, botar a gente num esquema aí...
Estamos disponíveis aí.
Estamos disponíveis pra qualquer coisa. E vamos pra vinheta.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro? Vidro.
Sabia não?
Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
2013 foi um ano de expansão da Champions League, né? Tivemos equipes de locais mais inóspitos do futebol entrando na disputa da fase preliminar, né?
Teve mais uma fase preliminar, né? Eles chamavam de duas fases preliminares e a fase de playoff, que seria, na prática, eram três fases preliminares. E aí, nessa edição, o pessoal, de acordo com o ranking da UEFA, né, que tem um coeficiente por temporada, de acordo com o desempenho dos clubes de cada país nas competições continentais, os seis últimos colocados teriam mais uma fase preliminar. Então, se o cara quisesse jogar na fase de grupos, ele, começando na primeira, ele teria que jogar quatro fases preliminares. Esse foi um privilégio aí estendido aos clubes de Ilhas Faroé, Irlanda do Norte, Luxemburgo, San Marino, Malta e Andorra. Essas, eu acho até um disparate, um devaneio botar...
Um sonho essas, de uma noite de verão.
Uma patuscada, uma colocar essa, essas verdadeiras powerhouses do futebol europeu para disputar tanto jogo, sequer para disputar uma fase de grupo. Eu acho que o futebol europeu perdeu muito com a ausência do pessoal do Valletta, time de Malta.
Sim.
Porque a maior goleada dessa edição foi um 8-0 que o Valletta meteu no Lusitanos, que é o time de Andorra. E nem o Bayern, nem o Barcelona, nem a Juventus, nem ninguém fez tanto gol em um jogo só quanto o time de Malta.
Tu falou campeão moral no começo do programa, tá aí. O primeiro,
campeão moral é o Valletta de Malta. Toca lindo do Valletta aí, condição. Valletta. Uma vez, Valletta, sempre Valletta.
Sociedade Esportiva Valletta. A gente teve algumas equipes conhecidas aí, eliminadas nessa fase preliminar. O Partizan, da Sérvia, o Bruges, da Bélgica, e o Feyenoord, da Holanda, na terceira fase. Na última fase foram eliminados Fenerbahçe, Panathinaikos e o Borussia Mönchengladbach. Além da Udinese, né?
A Udinese tem um episódio conhecido nessa preliminar de Champions. Quem se lembra do Michael Suel?
Mago Cruel.
Que tava fazendo história no fogão com o vice-carioca em 2 anos antes. Ele tinha ido pra Udinese e aí eles estavam jogando a pré-Champions depois de muito tempo. A Udinese é um clube, né, modesto da Itália. Tinha essa chance de jogar a fase de grupos da Champions, conquistar uma grana ali contra o Braga, e aí foi para os pênaltis do jogo. O Michael Sow achou que seria uma ótima ideia cobrar de cavadinha. Tinha acabado de chegar na Europa, não tinha nome nenhum, não tinha moral nenhuma.
Não tinha chupado laranja com ninguém.
Pô, né? Não pescou lambari em lugar nenhum. Porra, bateu ridiculamente, o goleiro pegou e foi 5-4 pro Braga nas cobranças de pênalti. Justamente uma cobrança errada, a de Michael Sow. E a estimativa foi que o time perdeu mais de 20 milhões de reais. Cara, que cagada.
Que cagada.
E ele, a diretoria, obviamente, culpou ele, merecidamente.
Merecidamente.
Não tem muito o que fazer. O time fez a parte dele e o Michael Suel jogou tudo no lixo, pura irresponsabilidade.
Esse programa a gente vai fazer um esquema parecido com o que a gente fez lá com o da final da Libertadores de 2018, que a gente falou do Boca e do River. A gente vai fazer a campanha dos dois times até chegar na final. E nessa fase de grupos, a gente tem o Borussia Dortmund pegando um grupo dificílimo, né? Com o Real Madrid, que voltaria a passar pelo caminho da Muralha Amarela. O Ajax também, da Holanda. E o Manchester City, né? O Manchester City, importante a gente lembrar que não era o time que é hoje, finalista da Champions, com investimentos milionários. Mas também não era a bagunça que foi durante muitos anos. Era um time que vinha de uma conquista da Premier League depois de 40 e tantos anos, com o Agüero marcando gol no finalzinho, a galera indo à loucura, e um grupo dificílimo aí pro Borussia passar, e o Borussia levou fácil. Foram 14 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 11 gols feitos e apenas 5 tomados.
O Borussia, eles tinham tido uma... Eles estavam numa ascensão na Alemanha, né? Estavam se restabelecendo no cenário nacional. A história do Borussia resumida é o seguinte: o clube, a gente vai fazer episódios sobre isso no futuro. O Borussia Dortmund passou pelo seguinte processo. No final dos anos 90, foi campeão da Champions League E aí, no começo dos anos 2000, foi o primeiro
97,
clube...
97, né? Infiltrou o Cruzeiro, né, no Mundial, não foi?
Foi, foi isso mesmo. É, no começo dos anos 2000, foi o primeiro clube alemão a abrir ações na Bolsa de Valores. Foi o primeiro clube a aproveitar a legislação da Federação Alemã, que poderiam, os clubes poderiam ter investimento na Bolsa. E levantou muito dinheiro e gastou muito mal esse dinheiro. Rasgou essa grana. Primeiro que eles fizeram... Eles tinham um contrato com a Nike de fornecimento de material esportivo. Eles quebraram porque eles queriam fabricar o próprio uniforme, que eles viam como uma oportunidade boa de investimento. E não foi uma oportunidade boa. Eles não tinham conhecimento da Nike para logística e confecção e negociação. Eles gastaram muito dinheiro em jogadores mais velhos, experientes, que acabou não se pagando, né? Acabou sendo um desperdício de dinheiro. E o clube faliu. Faliu completamente. E aí precisou passar por mais ou menos uma década aí de reconstrução. E esse foi um processo que foi dando um passo adiante realmente ali já em 2008, 2009, que foi quando o Jürgen Klopp foi para a primeira divisão da Alemanha com o Mainz, depois foi trabalhar no Borussia Dortmund. Até amparado por ele, o clube tinha uma política muito clara de investir pouco, né? De investir em jogador, de ser muito bom no, com os olheiros, de contratar barato e vender caro. E esse foi um processo que, aliado, né, à inteligência esportiva do Jürgen Klopp, à genialidade dele como técnico, às táticas, às novidades que ele trouxe, que ele conseguia fazer o time jogar, a qualidade dele para tirar o máximo de cada jogador, isso fez com que o Borussia Dortmund se firmasse novamente como uma potência, agora de forma sustentável, né? O clube foi campeão alemão nas temporadas, nas duas temporadas anteriores, 2010-11 e 11-12. É, isso foi muito importante para o Bayern, porque o Bayern ficou mordido. O Bayern, né, a grande potência alemã, ficou mordida com um rival bem mais humilde, levando títulos. Inclusive ganhou do Bayern jogos muito importantes nessa época. Só que tinham feito uma campanha muito ruim na Champions anterior, 2011-12. Ficaram em último no grupo, que tinha o Arsenal, o Olympique de Marselha e... não me lembro qual era o outro clube, mas era um clube bem menor. Ficaram em último do grupo. E era um clube ainda, né, se habituando. Apesar de ser bicampeão nacional, era um clube que estava se habituando a essa fase internacional, né? O Borussia Dortmund chegava para essa disputa com poucas contratações, né? A maior contratação que eles fizeram foi o Marco Reus, que não custou nem 20 milhões de euros. É um cara que hoje em dia a gente pensa no Reus, pensa no Borussia, né? Um cara que simboliza muito bem o time. Você vê que eles foram num cara que teria muita identificação. Mas a maioria dos jogadores já estavam lá 2, 3 anos, 2, 3 temporadas. Eles perderam o Kagawa e o Sarrin, que eram caras muito importantes nas campanhas campeãs nacionais.
E o Lucas Barrios também.
E o Lucas Barrios foi pra China. Mas você vê que é um time que fez poucas contratações, não é um time que tava gastando muito ou que tava montando uma super equipe, nada disso. E caiu num grupo com o Real Madrid, camisa pesadíssima, a Ajax, camisa pesadíssima, e o Manchester City, que apesar de ser talvez o clube com menos camisa, né, nesse grupo, é um time que tinha investimentos muito fortes, né? Já tinha o Agüero, já tinha o Mancini no comando, já tinha o Kompany, já era um time que tinha sido campeão nacional e tava numa fase de ascensão também, diferente do Borussia Dortmund, mas se firmando também cada vez mais como potência na Inglaterra.
E acabou que o City não conquistou nenhuma vitória, perdeu 3 e empatou 3, terminou com 3 pontos aí no grupo. O Ajax conquistou uma vitória, empatou outra e sofreu 4 derrotas. Borussia e Real deitaram no grupo, Borussia em primeiro com 14 pontos e Real Madrid com 11 pontos em segundo lugar.
Vale notar que o Borussia passou invicto, né? Apesar de jogar contra todos esses times, apesar da expectativa frustrada da temporada anterior, passou invicto. Foram 4 vitórias e 2 empates, não perdeu nenhum jogo.
O Bayern de Munique teve vida mais fácil, né? Pegou um grupo com o Valencia, da Espanha, o Lille, da França, e um dos times com o nome mais legal da história do futebol, que é o Bate Borisov, time da portentosa Liga Bielorrussa de futebol.
E o Bayern perpassou com uma derrota só, né? Que foi justamente para o Bate Borisov. Mas os dois passaram bem tranquilos, né? Os dois não tiveram muito... Não foram muito acirrados os grupos. O Dortmund tinha 10 pontos de diferença para o terceiro colocado. O Bayern tinha 7. Então os dois já chegaram na penúltima rodada classificados. Foram clubes que não enfrentaram muita dificuldade na fase de grupos, não. E essa foi uma Champions que não teve muita zebra, assim. Talvez essa do City tenha sido a maior zebra da fase de grupos. E teve o Chelsea, né? Chelsea marcou de forma negativa essa edição. Foi a primeira vez que um campeão da Champions foi eliminado na edição seguinte na fase de grupos. O que é muito curioso, porque o Chelsea teve o melhor ataque da fase de grupos, fez 16 gols. O Oscar sozinho fez 5 gols. O time fez 10 pontos e passou no critério de desempate do critério de desempate, porque empatou em ponto, número de vitórias, e perdeu porque no confronto direto, apesar do saldo ter dado empatado, fez menos gols fora do que o Shakhtar, que passou em segundo. E aí você tem caso, por exemplo, o Milan passou com 8 pontos, o Chelsea com 10 ficou de fora. Foi bem curiosa a situação do Chelsea.
Chelsea que tinha vencido do próprio Bayern de Munique na Champions do ano anterior. O Borussia na...
A gente já falou bem isso.
A gente fez um debate aqui, no meio do programa resolvemos mudar tudo, a gente não vai fazer parecido com o programa do Boca do River, a gente ia fazer, mas decidimos mudar e...
É porque ia ficar confuso, porque a gente tá falando das campanhas dos dois finalistas, mas a gente quer falar de outros momentos também, porque essa foi uma Champions com muitos jogos emocionantes entre times que não chegaram lá, né? Então não adianta a gente se ater à campanha de um ou de outro só.
E nas oitavas a gente teve grandes confrontos aí. Tivemos Arsenal da Inglaterra contra o Bayern de Munique. Tivemos Celtic da Escócia contra Juventus. Valência da Espanha contra o Paris Saint-Germain. Milan e Barcelona. Porto e Málaga. Shakhtar dos Lesques contra o Borussia Dortmund. Real Madrid contra o Manchester United. E o Galatasaray contra o Schalke 04.
Tem jogos de gigantes e jogos de surpresas, né? O Milan e Barcelona, porra, o Milan abriu 2-0 na ida, tomou 4-0 do Barcelona, tomou ali uma virada. Esse jogo do Arsenal com o Bayern de Munique, o Arsenal teve algumas 4, 5 edições que passava sempre faltando um gol. Eu lembro contra o Milan, contra o Barcelona, em casos muito parecidos nas temporadas próximas. E nesse caso foi bem isso, né? O Arsenal tomou 3-1 em Londres e contra o Bayern na volta jogou o que nunca tinha jogado na competição inteira. Abriu 2-0. Só que acabou eliminado no gol fora.
Fez o segundo gol no finalzinho ali do jogo e não conseguiu marcar o terceiro.
Coiseuni.
O Porto de Portugal abriu 1-0 na ida contra o Málaga e na volta tomou 2-0 com direito a gol de Roque Santa Cruz. O Málaga que, ao lado do Borussia, é a sensação dessa competição, né? Uma campanha muito, muito divertida de acompanhar.
A gente vai entrar em mais em detalhes mais pra frente, porque o Málaga chegou a ser mais protagonista do que nesse jogo contra o Porto, né? E um dos confrontos que eu achei mais interessante nessa fase, cara, é o Schalke Galatasaray, né? Schalke é da cidade de Gelsenkirchen, na Alemanha, que é uma cidade muito marcada pela imigração turca. A Alemanha tem muito turco, né?
Muito.
E Gelsenkirchen é uma região que tem muitos, muitos turcos. A gente tem casos de vários jogadores que nasceram lá, jogadores da seleção alemã que nasceram lá com ascendência turca, as do Ozil e do Gundogan, o Altintop. Ele jogou pela seleção turca, mas ele nasceu também em Gelsenkirchen, na Alemanha. E ele estava no Galatasaray nessa época, inclusive. E o Galatasaray tinha o Burak Yılmaz, que é um cara que, tipo assim, ele estava com todos os gols na Champions. Ele é um cara que já estava com seus 30 anos, que estava fazendo gol adoidado. Do nada ele começou a fazer gol. Se destacou num time que tinha vários outros craques, que a gente vai falar um pouco mais pra frente também. O Schalke, que estava fazendo campanhas boas, foi semifinalista em 2011, né? Perdeu para o Manchester United. Mas eu me interessei por esse jogo mais pela questão cultural, né? Interessante, o time turco indo jogar numa das cidades mais turcas. Com certeza teve muita gente que ficou com o coração bem dividido aí. E acabou que no final deu o Galatasaray.
E falando dos nossos protagonistas desse episódio aqui, o Borussia Dortmund enfrentou o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, nas oitavas, time que, como a gente falou, passou no critério de desempate, contra o Chelsea. E a primeira partida foi na Ucrânia, né? O Borussia saiu atrás e foi obrigado a buscar, com gols de Hummels e Lewandowski.
Eu acho que foi um confronto bom pro Borussia aí pegando casca, né? Porque o time pela primeira vez passou de fase, né? Primeira vez não, mas primeira vez em um tempo passou de fase, depois de uma edição muito ruim. E pegar o Shakhtar é melhor do que você pegar o Milan, melhor do que você pegar, né, um time mais cascudo. O Shakhtar é aquele time que no máximo chega ali nas oitavas, tem uma tradição de jogar Champions, mas não é a grande coisa. E o Borussia soube controlar, né? Fez 2-2 fora de casa, em casa super tranquilo, 3-0. Sem muito, muito mistério.
No placar agregado, 5-2 para o Borussia, classificação garantida. para as quartas. O Bayern de Munique, como a gente falou, enfrentou o Arsenal, né?
Aí passou mais perrengue.
Passou mais perrengue. Um confronto de maiores proporções do que o Borussia e o Shakhtar, né?
O Arsenal que ainda tinha o Wenger, apesar de não ser aquele grande time que a gente falou nos nossos primeiros episódios, ainda era um time respeitável, de camisa, com um grande treinador, e acabou, né, ficando para os últimos momentos. O Arsenal, se jogasse metade do que jogou no segundo jogo, na eliminatória toda, talvez tivesse passado de fase, mas como era de praxe... Teve lei do ex, o Podolski, que fez o gol do Arsenal no primeiro jogo contra o Bayern. Acabou que no jogo de volta o Arsenal só foi conseguir fazer o segundo gol aos 86, aí já era muito em cima para buscar o terceiro, já chorou.
E aí vamos para as quartas, né? Os times classificados foram o Bayern de Munique para pegar a Juventus, da Itália. O Paris Saint-Germain tinha passado do Valência e pegou o Barcelona. Málaga, da Espanha, contra o Borussia Dortmund. E o Real Madrid foi enfrentar o Galatasaray da Turquia.
Não, a gente, em um canto da tabela, a gente tem Bayern, Juventus, PSG e Barcelona. No outro, Málaga, Galatasaray e Borussia Dortmund, que estão prateleiras abaixo, né, de Bayern, de Juventus. Com todo respeito, são clubes gigantescos, mas estão abaixo de Barcelona, Bayern e Juventus, principalmente no cenário internacional.
Que a torcida do Galatasaray não fique ofendida aqui com a declaração.
Não, mas a gente teve jogos muito legais. O PSG e Barcelona, especificamente, foi muito interessante. Que o Beckham estava no PSG. E o PSG já tinha começado esse processo de investimento, né? É um clube que sempre foi muito grande na França, que já tinha sido campeão nacional muitas vezes, muitos anos, mas que do final dos anos 2000 para agora foi crescendo bastante, né? Começa a década de 2010.
O time montou projetos para ir além do que já tinha conseguido ir no cenário europeu, né? Sair um pouco ali do Campeonato Goiano com frio, como diria nosso poeta.
Com a chegada do investimento, né, do Oriente Médio, o clube foi comprando jogadores. Ainda não tinha, assim como o Manchester City, que a gente falou na época, ainda não tinha a dimensão de hoje. Na época, o PSG não tinha o Neymar ainda. Tinha o Ibra, que era o maior nome. Como a gente sabe, o Ibra não decide porra nenhuma. Tava começando a construir esse time. E, curiosamente, tinha o Beckham, né? Foi o último clube da última temporada da carreira dele. E foram um confronto bem interessante, cara. Eu lembro que no primeiro jogo, eu lembro de ver até lá na faculdade, o Matuidi meteu um golaço no último lance. Assim, não chegou a ser nenhum golaço, mas foi um voleio de fora da área que a bola desviou. O Valdez aceitou de uma forma ridícula.
Como de costume na carreira.
Como de costume, como de praxe, como ele se consagrou na carreira. E no jogo de volta, o PSG ainda abriu 1-0, quase que eliminou o Barcelona. O Barcelona ainda tava com muita moral, né? Apesar do Guardiola já ter saído, é um time que ainda tava muito fresco os títulos de 2009 e 2011 da Champions, né?
Sim.
Ainda era o time do tic-tac.
Ainda tinha Iniesta, ainda tinha Xavi, Piquet,
a Espanha
Messi.
Ainda não tinha sofrido a queda, né? A Espanha tinha sido campeã da Euro 2008 e 2012, com jogador do Barcelona da Copa em 2010.
Sim. A decadência já tinha começado, mas estava bastante no início desse processo. Não tinha claro ali naquele momento que tanto o Barcelona quanto a Espanha passariam por tantas dificuldades nos anos seguintes.
E o Barcelona, sendo muito favorito, tomou um calor do PSG. O PSG, que tinha o Lucas Moura e tal, acabou que no fim deu Barça mesmo. Outro confronto muito interessante foi Real e Galatasaray, né? Foi cheio de emoção, cheio de loucura. O primeiro jogo, o Real passou o carro, meteu 3-0 sem dó. E no jogo de volta ainda fez 1-0 com 7 minutos. Aí falou, porra, o Galatasaray tem que meter 5 gols. Só que quem tem buraco e o mas...
Tá
sempre tem
servido.
Esperança. O Galatasaray chegou a abrir 3-1 pro Real Madrid. E quem fez 3? Faz 2, vai.
Faz.
Já tá ali. E era um time do Galatasaray com uns caras que já não estavam no auge da carreira, mas que eram muito bons de bola. Um time que tinha o Sneijder e o Drogba.
E o Eboué também.
O Eboué não era tão bom, mas...
Mas era bom, era
mas
bom.
Mas tava ali.
O time era muito, muito divertido, uma época que o futebol turco aparecia bastante, né? Uns anos antes tinha aquele timaço do Fenerbahçe, então um futebol turco um pouco mais relevante do que é hoje em dia.
Sim, com certeza. E um elenco até um pouco... É aquele tipo de cara que você vê, tipo assim... Aí quando você vê o Ronaldo Fenômeno jogando aqui no Brasil, você fala assim, caralho, esse cara tá jogando aqui. É meio isso, assim. Você vê, caralho, o Drogba, o Sneijder, eles podiam estar ainda em times de primeiríssima prateleira e eles estavam jogando no Campeonato Turco, que é a segunda prateleira na Europa, né? Foi um elenco interessante e bem com paixão, né?
Futebol turco é um futebol turco é apaixonado mesmo.
Loucura, né? Meio que América do Sul da Europa até.
Exatamente. Mas acabou que o Real Madrid passou, o Galatasaray não conseguiu fazer os 5 gols, apesar de botar o Real na roda, né?
É, o Burak Yılmaz tinha 11 gols na ocasião. O Cristiano Ronaldo tava em segundo na artilharia com 8, pra você ter noção.
E falando de Borussia, um encontro que talvez, além da final, seja o encontro mais emocionante dessa Champions. Noite histórica do Borussia contra o Málaga, que é um time que tinha um investimento ali, mas longe daquilo que outros times investiam, e um time de...
Modestíssimo,
um time que nem... Não é nem... Talvez seja a terceira prateleira do futebol espanhol.
É um time pequeno na Espanha, é um time antigo, mas com pouquíssima tradição. É, a classificação para a Europa já tinha sido um feito enorme do time. E é um clube que, assim, né, tem que se colocar em perspectiva. Apesar de ter sido investimento de um milionário... Não, nem se compara ao que outros clubes passaram, né? A casa do PSG, do City, do Chelsea, nem se compara.
Yeah.
O Málaga tinha dinheiro para comprar um outro cara ali de 10,
final de carreira,
milhões. Né? É, pagar um salário mais alto para um cara em final de carreira.
Yeah. E foi isso que o time fez, né? Nas duas janelas anteriores, tinha contratado alguns caras de nomes grandes aqui. Teve o Tulalan, Júlio Batista, Lugano, Joaquim, Demichelis, Van Nistelrooy, Monreal, Matissen, Isco, Cazorla... E ainda tinha Saviola, Roque Santa Cruz e Jesus Gámez. O técnico era o Manuel Pellegrini, que ainda seria campeão da Premier League com o Manchester City na temporada seguinte.
É, o principal nome desse time era o Isco, né? Isco ainda era meio jovem. Ele era, se não me engano, do Valência antes. Eles compraram ele do Valência. E ele estourou bem no Málaga nessa época.
Foi.
Pô, um cara bem dinâmico, meio campo... É, muito talentoso, né? Muito, muito técnico com a bola no pé, mas muito rápido, muito incisivo, também fazia muito gol, né?
É. E quem jogou muito nessa temporada foi o Júlio Batista, né? Na Champions.
Sim.
Jogou muita bola. Nesse confronto contra o Borussia, ele jogou muito bem. Na ida, o 0-0 em Málaga deixou tudo pra Dortmund. E em Dortmund foi aquela loucura que a gente... Que ficou marcada, né, cara? É realmente um desses confrontos que ficam para a história como confrontos que... Acontece muita coisa, né? É muita coisa para a gente lembrar. Talvez um dia a gente faça um episódio só sobre essa partida. Mas a gente teve para começar logo aquele histórico, aquele mosaico da torcida do Borussia, o que é algo que a gente tem que falar, assim, de qualquer competição que o Borussia participe nesse período, a gente tem que levar em consideração que jogar em Dortmund é difícil demais.
É a Muralha Amarela.
É, a Muralha Amarela, um estádio que, em condições normais, off-corona, tá sempre lotado. A torcida compra os ingressos com antecedência antes da temporada, tá tudo lotado, todos os ingressos vendidos.
É uma torcida conhecida por ser muito ativa, muito apaixonada e muito... É passional mesmo, né? No sentido de, pô, de cantar pra caramba, de fazer muito barulho, de jogar junto com o time.
E antes da partida teve um mosaico em 3D com um cara subindo com binóculo, a torcida procurando. A ideia do mosaico seria procurar a Champions.
A taça, né?
É, e realmente impressionante a festa que a torcida do Borussia fez e faz. E o Borussia começou o jogo pressionando, né? Na onda da torcida. Foi pra cima, mas acabou que quem abriu o placar foi o Málaga, aos 24 minutos do primeiro tempo, com o Joaquim.
O Borussia Dortmund, cara, ele se... A gente vai falar isso um pouco mais pra frente, vai aprofundar um pouco mais. Mas era um time que sempre agredia desde o primeiro minuto, né? É um clube que adotou essa identidade do futebol ofensivo e... ofensivo, né? Jogava xingando todo mundo. E aí empatou 15 minutos depois, né? Empatou... Mesmo tomando esse gol no primeiro tempo, empatou em 15 minutos... Num golaço, numa jogada super rápida. O Borussia recuperou a bola no meio de campo, 2-3 toques já tava ali, o Reus meteu de letra uma assistência sinistra no meio da defesa, Lewandowski tirou do goleiro e botou pra rede.
Lewandowski, primeira vez que a gente fala o nome dele, um cara importantíssimo nessa campanha e um dos grandes nomes desse time do Borussia que depois cruzaria o país pra ir pra Munique, seria vendido o cara que se consagrou no Bayern de Munique, apareceu pela primeira vez nesse time do Borussia e se consolidou como um nome de peso na Europa, matadoraço, fez muito gol nessa campanha, fez gol de tudo quanto é jeito, e essa é a primeira vez que a gente fala dele aqui no programa. Aí, esse gol dele foi aos 38, 1-1, o jogo continuou insano, mas gol mesmo só foi ter aos 81 minutos, faltando 9...
É, quem precisava fazer gol era o Borussia, né?
É, faltando 9 para acabar, o Júlio Batista recebeu livre... Atrás da zaga, tocou e o Eliseu completou Tava impedido. 2-1, amigo. Aos 81, o Borussia teria que virar para 3-2 para conseguir passar, porque o Málaga tava ganhando e ainda tinha o gol fora de casa.
Gol fora de casa vale 2.
Gol fora de casa vale 2. E meio que ali o pessoal tá pensando, cara, o boi amarelo deitou, né?
É.
Só que...
Zag, mano, o boi deitou, auf Deutsch. Isso. Como se fala, o boi deitou em alemão.
Mas aí, aos 91, 10 minutos depois, já naquela tensão, todo mundo indo pra área, o desespero completo tomando conta do time da cidade de Dortmund, o Reus aproveitou um bate-rebate ali e empatou. Só que nada estava garantido porque ele precisaria fazer mais um e faltava pouquíssimo tempo.
A torcida ainda é muito tensa, né?
É.
Foi um lance que já era bumba meu boi total, já era levanta a bola na área e vai que vai. O Felipe Santana, zagueiro brasileiro, já tinha virado atacante naquela tática consagrada por Rafael Vaz e Marquinhos.
Exatamente, mete o zagueiro na área.
E seja o que Deus quiser, ele brigou pela bola ali, o De Michelis não cortou de cabeça o cruzamento, a bola sobrou pro Reus, a bola já tinha ido e voltado da pequena área, sobrou pro Reus na berola ali na marca do pênalti e ele botou pra rede.
40 segundos depois, uma confusão danada na área, a bola quase em cima da linha, aquela bola bandida pedindo alguém me bota
mais
pra dentro.
Mais louca ainda.
Alguém me bota pra dentro e ninguém querendo botar pra dentro, apareceu o zagueiro brasileiro Felipe Santana, guardou. E aí é loucura tomando conta do Signal Iduna Park.
O Málaga tava vivendo um conto, né? Aquela história de, pô, o time minúsculo que tá fazendo história aqui. E eu confesso que eu mesmo tava torcendo pro Málaga, mas é impossível não se render à paixão que o Dortmund teve pra conquistar esse resultado. Foi uma coisa de maluco.
Foi um confronto muito, muito divertido, cara.
Foi muito carismático, com jogadores carismáticos e bons de bola. Futebol muito bem jogado.
Até quem tava torcendo pro Málaga não teve como ficar absolutamente triste com a passagem do Borussia Dortmund.
É, cara, isso foi uma loucura. O terceiro gol, né? O segundo nos acréscimos, foi mais bate e mais rebate ainda que o primeiro, né? É uma loucura. A bola em cima da área, tira quatro caras em cima da bola, chutando um pra cada ponto cardeal. Quando você vê, a bola tá lá dentro. Felipe Santana também impedido, não era pra ter validado. Se tivesse VAR, talvez o Málaga
tivesse VAR,
passado.
Era outra história.
Mas deu Borussia Dortmund, um confronto, talvez o confronto mais interessante aí, né?
Na outra chave, o Bayern de Munique desfilando, né? Não teve dificuldade pra passar da Juventus, meteu 2-0. O time italiano não demonstrou nenhuma capacidade de fazer qualquer coisa. É um time até bom da Juventus, né? Mas um time muito mais focado em jogadores italianos. É um time que tinha Buffon, um time que tinha Pirlo.
Buffon que falhou, né?
Buffon falhou. É o time que tinha o Giovinco ainda, a gente vendo aqui nos melhores momentos, lembrou desse
Bonucci
atleta.
Bonucci na zaga.
Bonucci na zaga, mas o time não conseguiu fazer nada. O Bayern de Munique venceu 2-0 na ida, 2-0 na volta, 4-0 no placar agregado. E nas semifinais a gente vai ter aí dois confrontos, Alemanha contra Espanha. De um lado, o Bayern de Munique foi enfrentar o Barcelona e do outro, o Borussia Dortmund contra o Real Madrid. A Alemanha, nesse caso, saiu vitoriosa dois confrontos que os times espanhóis não conseguiram demonstrar muita força. O Barcelona tomou dois bailes do Bayern de Munique. Foi 4-0 na ida, 3-0 na volta, 7-0 no agregado. E não seria a maior humilhação que o Bayern de Munique faria o Barcelona passar.
E não seria a maior humilhação que um alemão faria o futebol, alguém ou outra seleção
Exatamente.
Passar em um ano aí de
Exatamente.
Intervalo.
Exatamente. É, esse jogo não tem nem muita coisa para falar, né? O time foi muito melhor, foi muito superior. O Barcelona, ainda aquele Barcelona de
ainda com ecos de Guardiola.
Com ecos,
cheiro de Guardiola no vestiário, né?
É, mas e esse cheiro também ainda tem o cheiro de merda, que é o Vitor Valdez no gol. que é um goleiro inacreditável ter jogado tanto tempo em time grande. Mas tinha Xavi, tinha Iniesta, tinha Piquet, tinha vários desses caras que a gente ficou acostumado a ver, mas o time não conseguiu fazer nada.
O Messi nem jogou o jogo de volta.
Messi nem jogou o jogo de volta. Na ida o Messi estava em campo, mas na ida já tomou um 4-0 do Bayern de Munique. O time deitou e rolou.
Foi um baile.
Foi um baile. Bayern de Munique classificado. Do outro lado, o Borussia Dortmund teve um pouquinho mais de dificuldade, mas também não chegou a ser uma dificuldade muito, muito grande, né? O mais importante, talvez, a gente falar nessa semifinal do Borussia é que no dia em que começaram as semifinais foi anunciada a contratação de Mario Götze, que vinha fazendo uma baita temporada, um cara importantíssimo para esse time do Borussia, ali só com 20 anos de idade, surgindo no cenário mundial de futebol. O Bayern chegou, pagou a multa rescisória de 37 milhões de euros, 97 milhões de reais à época.
Hoje cerca de 4 bilhões de reais.
Hoje 37 milhões de euros dá cerca do PIB de um estado brasileiro. E é, pra quem não sabe, o esquema de contratação, se o time paga a multa rescisória, a decisão fica pro jogador. Se o time quiser pagar menos do que o valor da multa rescisória, tem que haver negociação e o clube tem que liberar. Mas se chegar com a grana da multa, fica a cargo do jogador decidir. E o Royce decidiu...
O Götze decidiu...
Tô maluco. Do Götze decidiu ir pro Bayern de Munique e deixou a torcida revoltada. As primeiras imagens, a torcida tava comparando ele com Judas. O pessoal realmente ficou muito chateado com o Götze. Com razão, inclusive, eu ficaria revoltado também. Só que a notícia, o Bayern ia esperar terminar a primeira perna da semifinal. Ia esperar terminar esses dois primeiros jogos de ida. Mas a notícia vazou e o Bayern de Munique confirmou, o Borussia Dortmund confirmou e lamentou a opção do Götze de sair, mas deixou claro que o processo aconteceu dentro ali dos parâmetros do contrato, não teve trairagem contratual por parte do Bayern, teve a trairagem ali emocional do Götze, né?
É, foi uma escolha, né?
É, cada escolha é uma perda, o Götze perdeu a carreira depois disso.
O Borussia tinha no elenco o Hummels, que tinha passado por um processo inverso, né? Tinha falhado no Bayern e foi pro Borussia, mas aí foi bem diferente, né? Foi por um projeto, não foi só por grana.
É.
A sensação era o contrário. E acabou que isso aí se tornou um movimento que se repetiu outras vezes, né? Depois o Lewandowski foi do Dortmund pro Bayern, o próprio Hummels foi de volta pro Bayern. O Bayern sempre teve uma ação meio predatória com os times da Alemanha, né?
Yeah.
Um time que às vezes até quando ganha, mas geralmente quando não ganha, ele vai nos times... Né? Porque ninguém bate de frente em grana com o Bayern
dentro do
país. E o Bayern vai e pinça os jogadores dos outros times, né? Isso foi... O Götze foi o primeiro grande caso... Nessa época, em relação ao Borussia...
Times como o Borussia pinçam esses jogadores de times menores e o Bayern vem e rapa tudo. Os caras que valem a pena, o Bayern vai e compra. Isso aí gerou um rebuliço.
E aí a situação é que assim, o Bayern pagou 37 milhões de euros. Vale lembrar que no começo dessa temporada 2012-2013, o Bayern tinha feito a maior contratação da sua história, que era o Javi Martínez, que era do Atlético Bilbao, pagou 40 milhões de euros. Então era praticamente a maior grana que o Bayern já tinha pago na história.
Era um bom dinheiro aí.
No moleque de 20 anos.
É, e muito promissor, né? O Götze realmente estava jogando muito bem, mas acabou que a carreira dele até o momento já não foi nada, né? Machucou muito,
ele não atingiu o potencial que se esperava dele.
Realmente não
atingiu.
Apesar
de ter feito um gol de Copa do Mundo.
É, né? fez gol na final da Copa do Mundo. O Borussia passou o carro no Real Madrid na ida. Primeiro tempo um pouquinho mais disputado que o segundo, mas aos 8 minutos o Lewandowski abriu o placar, o Real Madrid empataria com o Cristiano Ronaldo no primeiro tempo, mas o segundo tempo só deu Borussia, o Lewandowski marcou mais 3, 4 gols ali, despachou gol pra cima do Real, quem pescou a piadinha jurídica pescou, e foi meio que o cartão de visita do Borussia pro mundo, né? Já tava atraindo olhares.
Essa foi muito boa.
Do futebol deles ali, mas ali foi o momento que todo mundo olhou e falou: caramba, esse time é de verdade.
Sim, o Borussia Dortmund já tinha angariado alguma simpatia pelo carisma que tem. Não só pelo carisma, né, dos jogadores, né, de ter muita gente jovem, o técnico e o Jürgen Klopp é uma pessoa carismática também, mas pelo futebol jogado, né? Eu acho que cabe aqui a gente trazer por que o Borussia Dortmund estava sendo esse estouro? Por causa do Jürgen Klopp, que trouxe uma filosofia de jogo que hoje é praticamente o que norteia os grandes times, né? Que é um estilo de jogo baseado no que o Cruyff trouxe vários anos antes. O Guardiola tinha feito, né, aperfeiçoamentos ali no Barcelona. E era como se fosse um passo além do que era o Barcelona do Guardiola. O Barcelona do Guardiola tinha fundamentos parecidos. Marcar um ataque, buscar o gol.
Mas menos intenso, né?
Mas muito menos intenso. A grande virada de chave do Jürgen Klopp foi a intensidade, a loucura pela bola. Entender que assim que você perdeu, você já tá no momento de roubar ela de volta.
E essa palavra intensidade, ela hoje em dia, ela é muito importante no futebol. Os times que querem jogar um futebol moderno precisam dessa intensidade. E outra coisa que o Klopp fez também foi muito treino físico, fazer o time estar sempre na ponta dos cascos, todo mundo correndo o jogo inteiro. Talvez por isso o time tenha tido
fundamental.
O gás para conseguir virar para cima do Málaga nos 9 minutos finais. Realmente é um time bastante importante para o futebol de hoje em dia, esse time do Borussia e do Klopp.
Cara, você tem biografia do Klopp maravilhosa, muito boa. Quem escreveu, se não me engano, foi o Honigstein, o jornalista Rafael Honigstein. Eu lembro que nessa época saiu uma matéria na 442 de capa, são 10, 12 páginas sobre o Borussia Dortmund, o projeto institucional, administrativo e esportivo do clube, né? Uhum. O que eles trouxeram de tecnologia para ajudar os jogadores a desenvolverem a parte física, a parte técnica, a parte mental. E é sensacional, é sensacional. O Jürgen Klopp vai ser tema aqui do podcast em breve também.
E acabou que essa vitória em cima do Real meio que deu essa nova cara, porque o Borussia tinha bem ou mal, tinha vindo bem, mas tinha passado do Shakhtar Donetsk e do Málaga. Ficava aquela impressão um pouco de que faltava ganhar de um time com cancha, um time grande. E na primeira partida contra o Real Madrid já meteu 4-1. Um Real Madrid em crise ali, com o Mourinho brigando com todo mundo.
Nunca fez isso.
Nunca fez isso. O Casillas estava no banco. O Benzema não foi titular para o Higuaín entrar, um desastre.
Disparate.
E acabou que o Mourinho depois seria demitido, né? Não resistiu à derrota para o Borussia.
E eu acho que o grande ponto foi justamente esse embate de escolas, né? O Mourinho é um cara mais tradicional, não é um cara revolucionário, assim. Ele tem sido ultra campeão, ultra competente. Ele não é um cara que mudou a história do futebol. O Jürgen Klopp, sim. Eu acho que o Real Madrid foi pego de surpresa.
Sim.
Foi pego bem assim, né? De caramba, o que aconteceu? O Borussia Dortmund já metendo gol os 8 minutos, já em cima, em cima, em cima. Porrada, porrada. E toma, e toma. E isso foi um cartão de visita não só coletivo do Borussia Dortmund, mas também individual, né? O Lewandowski fez gol de tudo que é jeito, de bico, de puxeta, de pênalti, e tudo maravilhosamente bem executado. Foi fascinante, assim, foi um show à parte. O que o Lewandowski fez esse dia, é um time do Borussia que tinha muitos jogadores bons, né? Mas o que o Lewandowski fez contra o Real Madrid foi muito incrível.
E na volta, a gente tem o Real Madrid fazendo 2-0, mas em um momento chegou a ameaçar de fato. O Borussia jogou tranquilo, jogou com o relógio a seu favor.
Regulamento
embaixo do braço. E se classificou para a final. Final alemã em Wembley. Isso aí, os ingleses mais tradicionais devem ter ficado revoltados.
Tem uma música da torcida inglesa quando eles jogam contra a Alemanha que eles cantam, né? Two World Wars and One World Cup.
Exatamente. Os ingleses gostam muito pouco dos alemães, até porque os alemães sempre batem nos ingleses, seja na guerra, seja no
mar.
No mar. Borussia Dortmund. Não, mas inclusive uma história que sobre isso, na Copa do Mundo de 90, quando a Alemanha eliminou a Inglaterra, teve uma revolta em várias cidades da Inglaterra, a galera saiu queimando o carro alemão. E hoje em dia na Inglaterra, hoje em dia não sei, mas em 2012, quando eu obtive essa informação, você fazer o seguro para um carro alemão na Inglaterra era mais caro do que fazer para um carro da França, por exemplo, porque o pessoal ficava com medo de ter outra revolta similar e queimarem carros. A questão do Götze foi algo que gerou um burburinho ali antes da final, e ele acabou nem jogando, estava lesionado, ficou no banco ali. O técnico do Bayern de Munique era o Jupp Heynckes.
Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui um contexto também. O Borussia Dortmund estava com o Klopp, né? Que é a contracultura, é o jovem. É um negócio meio Beatles dos anos 60. Ele trouxe uma parada que é intenso, que é apaixonante, que é carismático, que ao mesmo tempo é super refinado.
É uma narrativa muito interessante dessa final, né? Uma historinha para fazer uma matéria, para gravar um podcast alguns anos depois. Muito legal, justamente de duas escolas diferentes. Sim. Duas escolas e duas personalidades, né? Se a gente fosse colocar esses times com personalidade, como muitos times têm, eram duas personalidades bastante distintas, né? Um time muito rico, muito investimento.
Hegemônico,
o maior time da Alemanha, campeão 300 mil vezes, contra um Borussia em um processo de recuperação ali, investimentos menores e um trabalho de base, trabalho de trazer jogadores de outros mercados para jogar no time, e um time com uma ascensão recente, né? Não é um time estabelecido.
Ao mesmo tempo, a gente tem no Bayern o Jupp Heynckes, que é um cara que já tinha sido campeão, já estava no final da carreira. Ele virou e falou assim, tá, eu assumo o Bayern, mas assim que acabar a temporada, eu vou me aposentar. Ele já sabia que ele ia se aposentar desde o começo. E ele era um cara mais tradicional, né? Assim, não era um cara ultrapassado, não era um cara, né, rígido, era um cara assim, carismático, vovô fofinho, mas menos revolucionário, menos intenso do que o Jürgen Klopp. Era um cara mais velha guarda, né? E que ele chegou ali meio como bombeiro pro Bayern, porque o Bayern não ser campeão pro Borussia por 2 anos seguidos, perder Copa da Alemanha, perder... dar errado o projeto do Van Gaal.
Você diria que ele foi contratado como um João Santana?
Ele foi o... João Santana é foda.
É uma comparação possível de se fazer.
É, não, ele era melhor que o João Santana, com todo respeito para o Papai Joel. Ele tinha sido, sei lá, pentacampeão.
Mas ganhou quantos cariocas?
É, isso é fato. Quantas vezes ele xingou o Somália? Zero.
Quantas vezes ele confundiu o Fabrício com o Ortigoza? Nenhuma.
É.
E essa final seria em Wembley, a segunda vez desde o final da reforma em 2007 que o emblemático estádio inglês receberia a final. Em 2010-11, viu o Barcelona vencer o Manchester United na decisão. O Bayern chegava mordido, porque no ano anterior tinha perdido em plena Allianz Arena pro Chelsea nos pênaltis. Chelsea de Drogba, de Drogba, é dele. E do Ramires. Drogba,
Lampard,
Drogba,
Torres, Cech no gol.
É.
Bozinga na lateral.
Um time... confuso.
Cara, o Kalu foi campeão.
É.
Cara, 2012 foi um ano extremamente confuso na história do futebol. E a gente precisa dizer aqui que o Chelsea campeão... É o fogão campeão, né? O Kalu tava ali pra representar toda...
Massa alvinegra.
47 torcedores do Botafogo.
Exatamente.
10 anos antes dele vir pro clube. E essa é uma grande narrativa também, né? A gente falou que foi uma Champions de narrativas muito legais. A gente contou aqui a história do Chelsea que foi eliminado, da Udinese, do Málaga, do Schalke, do Galatasaray, do próprio Borussia Dortmund. E essa é uma... A narrativa do Bayern estava na edição anterior, né?
É.
Apesar de ter sido uma vida tranquila nessa Champions, não teve tanto susto, apesar do jogo contra o Arsenal. Esse era o grande momento do Bayern. Esse era o tempero deles. Era a edição anterior, em que eles jogaram em casa. Pra quem não lembra, a Champions League é definida todo ano em final única no campo neutro. Neutro, teoricamente, né? Um campo que é escolhido previamente, independente dos clubes que cheguem na final. E o Bayern deu essa sorte, essa competência de chegar na final no ano em que seria jogado em casa e perdeu pro Chelsea.
E numa Allianz Arena renovada, né? Tinha passado por processo de obra também, então era uma final muito especial, com muita expectativa da torcida do Bayern, e o time acabou perdendo pra um time bastante pior.
Sim,
mas,
com bem menos tradição.
E jogadores piores, mas futebol tem dessas. Mas em 2013...
E perdeu de forma dramática.
É.
Abriu o placar depois dos 80, foi aos 83, tomou o empate do Drogba aos 88, nos acréscimos do segundo tempo, o Robin teve um pênalti e foi defendido pelo Cech. Essa era uma narrativa, né, de ressurreição pro Bayern e pro craque deles, que era o Robin, né?
Chegamos em 2013, dia 25 de maio de 2013... Borussia Dortmund contra Bayern de Munique na final. Para 86.288 pessoas no estádio de Wembley, em Londres, o Borussia Dortmund entrou com Weidenfeller, Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer, Bender, Gundogan, Blazikowski, Reus, Grosskreutz, no ataque, Robert Lewandowski, o time comandado pelo Jürgen Klopp, entraram Nuri Sahin e o Julian Schieber. O Bayern entrou com Manuel Neuer, Philipp Lahm, Dante, que de fato conhecia os alemães, isso aí é a prova que ele conhecia os alemães, Boateng era o parceiro de zaga do Dante e o Alaba, austríaco, na lateral esquerda. No meio campo, o Bayern tinha o Javi Martínez, Bastian Schweinsteiger e Arjen Robben. No ataque, Müller, Ribéry, o francês, e o croata Mario Mandzukic, time treinado...
Mandzukic,
time treinado pelo Jupp Heynckes. Entraram Luiz Gustavo e Mário Gomes.
O Robin, camisa 10 do Bayern, né? Como a gente estava falando aqui, que o Bayern teve essa história de lutar contra os próprios fantasmas, seria o caso do Robin pessoalmente também, né?
Sim.
Ele estava muito, muito marcado, não só pelo pênalti perdido contra o Chelsea na edição anterior, 2011-12, mas também pela Copa do Mundo 2010, isso, pela Holanda, que foi a terceira vez que a Holanda foi vice da Copa do Mundo, é talvez o maior país que nunca foi campeão da Copa.
Com certeza.
E ele perdeu um gol, né, cara a cara contra o Casillas na prorrogação, que foi muito importante. Logo depois o Iniesta fez 1-0 para a Espanha. Em 2010 ele tinha tido também... Ele foi vice pelo Bayern contra a Internacional do José Mourinho. Então ele é um cara que tava ficando muito marcado, apesar de ser um cara, pô, um dos maiores craques da geração dele, um cara super admirado, super respeitado, super valorizado como jogador, ele tinha essa peste de pé frio, né? É, ele tava ficando com essa marca de perder, de falhar no momento decisivo. E aí, além da narrativa coletiva do Bayern, essa narrativa pegou muito pro Robin, né?
E o Robin, que é daqueles jogadores como vinho, né? Quanto mais velho foi ficando, melhor ele foi ficando. Depois dessa final, ele se estabeleceu como um nome grande, conquistou muito mais coisa. Jogadoraço. Um dos melhores jogadores que a gente viu, cara. Com certeza, nossa geração é um...
Imparável. Todo mundo sabia que ele ia fazer... Né? Sim, ele, além de tudo, é um bravo guerreiro. E não obstante Nederland. Ele... Aí, essa foi demais, cara. Essa foi pica demais.
A gente falou disso na...
No especial da Copa.
No especial da Copa.
O Robin, ele tinha uma jogada característica que ninguém parava. Todo mundo sabia o que ele ia fazer e ninguém conseguia parar, né? Que era aquela cortadinha pro meio, bater cruzado forte pra caralho. Da direita pra dentro. O time todo do Bayern é muito bom. O Neuer é um goleiraço. O Lahm é craque demais. O Boateng muito bom na zaga. O Dante e o Alaba, bons jogadores. Eu acho o Alaba bem bom, assim.
Era novinho ainda, mas já tinha começado bem.
O meio de campo, o Schweinsteiger. O Ralf Martínez, pra mim, é o mais superestimado aí. Mas o Schweinsteiger joga muita bola, muita bola. Ele tava no auge do auge. E o ataque é sacanagem. Robin e Ribéry nas pontas.
Ribéry jogava craques, demais também.
O Miller, um gênio. E o Mandzukic, né? Um cara que, porra, se não... Não é tão competente tecnicamente, é um cara que é competente no que ele se propõe, que é botar a bola na rede.
É, fazia bastante
artilheiraço.
Gol. E fez gol nessa partida, né? Ele abriu o placar no segundo tempo, 15 minutos do segundo tempo, o Mandzukic fez o primeiro.
É, depois de um primeiro tempo aí bem marcado pelos goleiros, né? Ninguém abriu o placar no primeiro tempo, o Neuer e o Weidenfeller trabalharam bem no primeiro tempo, o Borussia... começou criando, mas o Bayern cresceu durante o jogo, e já com 15 do segundo tempo, o Mandzukic, ele... plantou a mandioca.
É, saudaram a mandioca dele.
O Ribéry puxou a marcação, três caras foram pra cima dele, lançou o Robin, foi na linha de fundo, tirou o goleiro saiu meio... O Weidenfeller era muito bom no um contra um, né? Saiu do jeito que dava, o Robin driblou ele, tocou pro meio, mas o Kit só escorou pra rede, sempre bem posicionado, escorou pra rede. Só que menos de 10 minutos depois, o Dante tentou um assassinato em campo.
É, o Dante...
Ele ofendeu a convenção de Haia, né?
É, na verdade, ele... tava muito satisfeito com a chuteira dele, queria mostrar pro colega de profissão, falar, olha minha sola.
Do colega, né?
Olha minha sola, exatamente. Levantou a sola, deu uma porrada que pegou a barriga,
de
pegou...
De cima pra baixo, na coxa, aqui
na zona do agrião.
Na pochete, né?
Do Royce. E foi pênalti claríssimo. E o Gundogan guardou 1-1.
O Gundogan, cara, ele é um dos meus jogadores preferidos. Eu acho essa meiuca do Borussia muito boa.
Muito
Bender
boa,
é, muito é um
boa.
Cara... um puta primeiro volante, né? E o Gundogan é um cara super dinâmico. Até hoje no Manchester City ele tá fazendo gol pra caramba. Ele é um cara... um segundo volante. É o sonho dele, ele é bem parecido com o Arão. Um pouquinho piorado, mas... mas bem estilo de jogo. É um cara que, pô... com boa saída de jogo. Um cara dinâmico, que corre pra caramba. Tá em todos os lugares do campo. Que chega bem no ataque, né? Sempre gostei muito do Gundogan. Queria ver ele jogando com o Arão um dia.
É, o Marcos Braz tentou a contratação. Mas aí o elenco não recebeu bem a ideia de ter um jogador desse nível. Achou que fosse destoar muito abaixo da...
Ah, agora que o PP saiu, pode ser uma boa
substituição.
Né? Altura.
E aí a temperatura do jogo subiu, né? 1-1, segundo tempo, chegando nos momentos finais ali, aquela tensão, não tem gol fora, jogo único, e a qualidade das chances também. A gente teve um jogo mais aberto aí, os dois times partindo para cima. Tem uma bola do Subotić, o zagueiro... do Borussia, que ele salva o gol do Miller em cima da linha, que é uma jogada inacreditável.
Inacreditável.
É recomendável aí a galera procurar esse lance, que é uma jogada defensiva linda, 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 linda. Um espetáculo de jogada defensiva, muito difícil, porque a bola tá em cima da linha, o Robin tá em cima dele, ele chega desequilibrado com o Robin equilibrado, e ele consegue tirar a bola no único milímetro que é possível dele tirar e salva... a meta ali do Borussia.
Ele tinha que tirar pro lado, só que se ele tira pro lado, tinha um risco muito grande. A bola tava praticamente dentro do gol. Corria um risco muito grande dela bater na trave ou ela entrar direto. E se ele tira direto pra trás, em direção ao círculo central, a bola bate no Robin e entra. Ele tinha que tirar meio na diagonal, de carrinho. Foi um lance sinistro.
Ele tirou no único ângulo que era possível e uma jogada linda. Mas, aos 44 do segundo tempo, Ian Robin, cara a cara com Weidenfeller, fez um belíssimo de um gol e aí sacramentou a vitória ao time bávaro.
É, o Weidenfeller, ele era muito bom, né? Esse 1-1, a gente viu várias chances contra o Real Madrid na semi. Na própria final, ele já tinha parado o Robin de cara uma hora, né?
É, a bola bateu no queixo dele.
Era um cara que crescia muito nesse 1-1. E aí, foi uma bola que sobrou meio no meio da área, o Robin chegou 1-1 contra ele, em vez de dar um porradão, chegar primeiro, de primeira batendo, ele bateu meio que em X, assim, né? Ele meio que tirou pra trás, assim, né? Ele não bate escorando, ele bate meio que no caminho que a bola já tava seguindo, né?
Parece que ele espanou o taco, mas a princípio é o que ele queria fazer,
e né? E a bola entra chorando, devagarinho, aos 89, né, cara? Aos 44 do segundo tempo, a redenção de Robin. É, ele já tinha dado assistência pro primeiro gol, fez o dele, lavou a alma. E eu acho até, cara, que ele ficou mais leve depois disso. Eu lembro até na Copa do Mundo no ano seguinte, 2014, deu eu sentir que ele... eu acho que ele tava jogando mais leve, ele tava jogando menos pressionado, né? por esse negócio de ser pé frio, de falhar. Ali ele se provou bem, assim. Ele provou que além de bom pra caralho, ele era decisivo pra caralho.
E final de partida, Bayern campeão, levantou a taça. Uma Champions muito boa, coroada por uma final incrível, com jogadores muito bons. Uma final é uma competição que daria um tom do que seria o futebol nos anos seguintes, né? Não só por essa questão do Klopp, da forma de se jogar do Klopp, mas também jogadores muito bons surgindo, o Lewandowski, o Reus. Angela Merkel estava no estádio, a transmissão fez questão de mostrar no começo, que é admirável aí, tem que entender, tem que ir mesmo, fez certo. Final alemã na Inglaterra fez bem, dona Ângela, de participar.
É, agora em 2021, se der Flamengo e Palmeiras na final, o Lula tem que ir também, que é o presidente
do país. É, presidente de exercício, exatamente. E com isso a gente chega ao final desse episódio do podcast do Armário da Bola. Nosso primeiro episódio falando sobre Champions League, especificamente já falamos de futebol europeu, de seleções bastante aqui, mas de clubes estávamos falhando nesse quesito, mas corrigimos isso. Sempre mandem pra gente sugestões de quais temas vocês querem ver a gente discutir aqui. A gente tem uma pauta, um documento no Excel com uma porrada de sugestão de pauta que a gente quer fazer. Chico, seu destaque final.
É, meu destaque final vai pra revolução que essa competição marcou no futebol, né? A gente viu muitas repercussões, como você mesmo falou, individuais e coletivas nos anos seguintes. Eu acho que foi uma edição que ditou muito os rumos do futebol. O Jürgen Klopp finalmente se tornou, né, um cara conhecido internacionalmente. E eu particularmente, assim, pessoalmente, ele é meu treinador preferido pela filosofia que ele tem de futebol jogado e de futebol macro, né, futebol culturalmente. Ele é um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu torço sempre muito pelo sucesso dele. Foi de partir o coração, né, o Borussia não ganhar. Eu já tinha mudado de torcida durante, eu tinha torcido primeiro pro Málaga contra o Borussia. Depois que o Borussia passou, eu falei, cara, esses caras não tem como, tem que torcer pra eles. Eu confesso que na final fiquei um pouco tranquilo. A gente gosta de torcer sempre pro Davi contra o Golias, mas essa história de redenção do Robin, que é um cara que eu gosto muito também, foi legal, foi positiva. Menos mal que tenha sido pra isso. E apesar de ter sido um coração partido na final, né, cara? Ficou um legado muito importante pro futebol, pro esporte, né? Eu acho que nessa época, eu também, mais uma vez, uma opinião pessoal. Eu não sou muito fã do tic-tac. Valorizo como impacto cultural, valorizo, né, a competência, eu não acho que seja algo escroto, mas a mim pessoalmente não agrada. Eu acho que é muito um marasmo
chato
ali, né?
Pode
eu
falar.
Acho chato. E o Jürgen Klopp foi o cara que trouxe intensidade, trouxe paixão, trouxe tesão pra dentro de campo, falou, porra, vamos jogar, caralho. E é o futebol rock and roll, futebol 220, né? E eu gosto muito disso. Eu acho que a partir dessa edição da Champions, foi uma edição com viradas loucas, goleadas, zebras e coisas malucas. A partir daí o futebol voltou a ser mais intenso, mais apaixonante. Foi a semente que foi plantada ali que foi florescendo e ainda está florescendo, né?
É uma competição muito importante que a gente vai retomar, e assim, a gente sempre acaba falando dos efeitos dela, né? Tudo que a gente fala do futebol a partir de 2013, a gente tem os efeitos dessa Champions League que realmente foi importantíssima. Se você gostou desse episódio, se você quer ajudar o podcast do Armário da Bola. Você pode seguir a gente nas redes sociais, estamos como Armário da Bola em tudo quanto é lugar. Ajuda a gente lá a ser divulgado, manda a gente pro seu amigo, manda a gente pra sua amiga. Se você não gosta da gente, manda pro seu inimigo, manda pra sua inimiga. O importante é divulgar nosso trabalho. Se quiser ajudar financeiramente com R$5, a partir de R$5, lá no picpay.me/armariodabola, você já ajuda a gente. Se quiser mandar um pix também, armariodabola@gmail.com, e avisa pra gente depois que você mandou o pix lá pra gente te agradecer. E chegamos ao fim desse programa. Na semana que vem a gente volta com outro tema capcioso e
malemolente
aqui no podcast do Armário da Bola. Grande abraço.
Valeu!